Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Kleber Maia e estamos aqui para mais um episódio, já chegando aí pertinho do final do trimestre último de 2022. Hoje, a lição de número 10 que vamos tratar, cujo título é A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Tomando como base aqui o capítulo 37 de Ezequiel, nós tivemos no 38 a semana passada, e aí voltamos um passo para poder pegar aqui o capítulo 37, mas é uma profecia muitíssimo importante, um dos textos mais conhecidos do livro do profeta Ezequiel, que nós vamos ver neste episódio. Aqui comigo, pastor Clauber Maia, sempre presente e cooperando também com o Pod EBD, a quem eu já cumprimento. Seja bem-vindo, a paz do Senhor, e as suas considerações iniciais para os ouvintes do Pod EBD, pastor Clauber.
Pastor Kleber, a paz do Senhor, a cada ouvinte do Pod EBD, a paz do Senhor também. Que bom estar mais uma vez em mais um episódio, tendo a oportunidade de participar aqui e trazer a nossa contribuição. De fato, o capítulo 37 do profeta Ezequiel é um dos mais conhecidos em função de uma visão muito assombrosa, né, que ele tem de um vale completo de ossos secos. E também é importante observar para que a gente entenda o que essa profecia diz e evitar, tanto evitar a analogia exagerada, né, a interpretação alegórica,
Isso, a
como
alegorização do
também
texto.
isso, como também evitar a especulação além daquilo que a profecia diz. Mas é de fato muito importante, e também, em como fazemos sempre em todos os episódios, é importante a gente ficar com o que a profecia diz, mas ao mesmo tempo aplicar para a vida do aluno, que eu acho que é muito pouco você passar uma manhã inteira de domingo na escola dominical e o aluno sair para casa sabendo que Ezequiel teve uma visão de ossos secos e que isso aí fala sobre Israel. Eu acho que só isso não ajuda, né? É preciso saber o que é que, de alguma forma, isso fala comigo e o que é que isso tem a ver, o que é que eu vou fazer com isso na segunda-feira. Então, por isso, nós sempre nos preocupamos em trazer aquela aplicação prática para que o aluno tenha o aprendizado teológico, mas tenha também a aplicação para a sua vida.
Perfeito, até porque nós entendemos perfeitamente que a palavra de Deus, ela não foi dada, primeiramente, não como um registro histórico apenas. Também não foi dada apenas para o conforto ou a orientação dos seus leitores ou ouvintes primeiros, mas ela foi dada para conforto, para orientação do povo de Deus em todo o tempo. Então, nós olhamos para as profecias no Antigo Testamento e os demais textos que lá temos, não apenas para saber o que Deus falou, mas quanto isso revela sobre quem Deus é, como ele age, aquilo que é importante para nós considerarmos para nós hoje, para cada um dos ouvintes e os alunos da EBD. Aqui no capítulo 37, nós temos, como já falou bem o pastor Clauber, uma visão que Deus dá a Ezequiel, porque ele diz que foi levado pelo Espírito, então entende-se que isso aqui é uma visão que ele está tendo, um vale cheio de ossos, que deveria lembrar quantidade de mortos no, nos ataques e no deslocamento do povo para a terra de Babilônia, onde ele estava. Muita gente morreu quando a cidade foi tomada, e muitos no deslocamento para a Babilônia morreram, porque isso não era feito em transporte, um trem, um ônibus, nada disso que não existia, né? Era, as pessoas iam a pé e muitos morriam no caminho. Mas agora há uma profecia sobre a restauração desses ossos secos, e o Senhor, depois do verso 15 em diante, a leitura da leitura bíblica em classe vai até o verso 14, mas quando Deus vai explicar, aliás, a partir do verso 11, já Deus está explicando e dizendo que esses ossos são a terra de Israel, e Deus vai dizer então que vai restaurar aquele povo, restaurar a nação, restaurar tanto geograficamente e politicamente, como também espiritualmente. E aí a nossa primeira pergunta, pastor Cláudio, é para nós trazermos ao ouvinte: que evidências nós temos de que já tenha ocorrido então a restauração nacional e também a restauração espiritual de Israel, ou seja, esta profecia já se cumpriu completamente?
Muito bem, isso é importante nós vermos. Primeiro vamos lembrar o que foi a visão, né, de um vale de ossos secos que estavam sequíssimos. E aí você já citou bem a ideia que, como no 37:11, Deus diz que se trata de toda a casa de Israel. Então, ele está fazendo referência a mortos, né? E Deus, inclusive, cita a fala do povo, dizendo que eles estão falando: nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Então, muito mais do que apenas representar todos os mortos que Israel perdeu na perseguição, na luta, na tomada, na fuga, no cativeiro e tudo mais, representava a esperança e o estado atual da própria nação de Israel, agora apartados do seu território e em terra distante. Nós já vimos que nos capítulos anteriores, Ezequiel já tem notícia que o templo foi destruído, que Jerusalém foi destruída, que tudo virou cinza, e quantos que morreram. E imagina esse povo que está no cativeiro, sabendo de todas essas notícias, eles têm a impressão de que acabou, acabou, nunca mais voltaremos. Nós, se com uma cidade e um templo e um exército nós não conseguimos sobreviver, imagina agora, sem exército, sem cidade e sem templo, o que é que nós vamos ter condição de fazer? Não vamos fazer nada. E, de fato, quando Ezequiel diz que os ossos estavam sequíssimos, eles mostram duas situações. A primeira é que eram ossos de pessoas que haviam morrido há bastante tempo. E segundo, que uma vez que estavam sequíssimos, de fato, era muito difícil haver uma restauração, né? De que eles se recuperassem, ou que houvesse vida. É tanto que, quando Deus manda o profeta profetizar para os ossos secos que eles deveriam viver, então a resposta do profeta, né? A ideia do profeta é que, de fato, os ossos sequíssimos, como é que ia ser? Como é que ia acontecer? Então, quando Deus pergunta: filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele respondeu: Senhor Jeová, tu o sabes. Como quem dizia assim: não vou botar minha mão nesse negócio, porque, assim, aparentemente não há o que fazer. Mas, de fato, Deus vai dizer ao profeta que os ossos secos, ele deve profetizar sobre os ossos. O profeta profetiza e aí os ossos acabam ganhando vida. E aí, claro, é um processo, né? Quer dizer, primeiro os ossos se ajuntaram, fez um reboliço. O reboliço, na verdade, nada mais é do que o movimento dos ossos para encontrar. Se os cadáveres não estavam, os esqueletos montados completamente, mas eram ossos separados, cada osso voltou para o seu lado. E você imagina osso batendo com osso que faz barulho. Aqui eu vejo que algumas pessoas às vezes querem alegorizar a coisa e aí diz que isso aqui é barulho porque é o movimento pentecostal, que isso aqui é zoada, que isso aqui é movimento. Quando na verdade eu entendo que era apenas osso batendo no osso, que era os esqueletos sendo montados. Né? Depois aí vieram os nervos e a carne, ou seja, parecido com o que Deus fez com Adão. Né? Primeiro Deus formou o corpo de Adão e depois soprou sobre Adão para que o corpo agora feito tivesse vida. Então, de fato, ele profetiza ao Espírito e vem dos quatro ventos ao Espírito para que vivam. E aí o Espírito entrou neles, ou seja, os corpos já estavam formados. E aí o Espírito entrou nos corpos, eles passaram a ter vida e aí se tornaram um grande exército. E aí Deus disse que aquela era a casa de Israel que seria restaurada, que ia abrir as sepulturas e fazer o povo sair das sepulturas, e diz, inclusive, que eles serão unidos, né? A vara de Efraim, e que era a casa de Israel, e a vara de Judá, ou seja, que haveria uma reunificação nacional. Porque vamos lembrar que desde o período pós-Salomão que o reino foi dividido. Então havia a casa de Israel, as tribos do norte, e a casa de Judá, as tribos do sul. E agora Deus fala sobre Israel e Judá sendo ajuntados e sendo um único povo. A vara de José que estava na mão de Efraim e a vara de Judá agora serão uma só na minha mão, diz o Senhor no verso 19. Então, aí eu penso, pastor Kleber, que há um processo, tanto há o processo para a unificação e a restauração nacional, quanto há um processo para a espiritual. Do ponto de vista da restauração nacional, há um primeiro movimento que é a volta do cativeiro. Porque, claro, se Deus disse que eles seriam de novo restaurados na sua terra, veja o verso 22, que ele disse: farei deles uma nação nos montes de Israel. Então, e nunca mais serão duas nações, e nunca mais se dividirão em dois reis no futuro. Então, claro, eles não seriam uma nação na Babilônia. Eles teriam que ser uma nação lá na terra deles, nos montes de Israel. Logo, Deus faria essa restauração, em primeiro lugar, levando o povo para lá. E aí eu penso que esse movimento acontece, né, com a volta do cativeiro. Há a diáspora, que aí também é um cumprimento lá de Deuteronômio 29, que Deus diz que espalharia Israel por todas as nações da terra. E depois há um movimento de volta. E aí a gente vai ver que, na verdade, houve muita coisa nesse período, né? Desde o século XVIII, XIX e final do século XIX, há todo aquele movimento do sionismo, quando há o caso Dreyfus em Paris, e que isso leva o jornalista suíço a pensar sobre a necessidade da restauração do Estado de Israel, e acontece o primeiro congresso sionista, e então Theodore Herzl vai ser essa pessoa levantada por Deus para isso. Mas veja que até mesmo o que aconteceu no mundo, né, esse movimento que culmina com o Holocausto, para realmente impulsionar esses judeus do mundo inteiro e movimentar as nações para que houvesse a restauração. Então, eu penso que até algumas pessoas me perguntaram ao longo da semana, dizendo que em alguns comentaristas haviam dito que a restauração nacional de Israel aconteceu na volta do cativeiro. E que o pastor Ezequias aqui diz que, nessa revista, que aconteceu na existência novamente do Estado de Israel, né? A criação do Estado de Israel a partir de 1948, iniciando em 1947 com a Conferência da ONU. Mas eu penso que, na verdade, é um processo. Né? Esse processo começa com a volta do cativeiro e é concluído quando Israel está de volta no seu território, e que, na verdade, isso não foi concluído em 1948, porque quando Israel assume, primeiro Israel declara independência no dia 14 de maio de 1948, iniciou por meses a Guerra da Independência, depois vieram outras guerras, né? Israel só tomou a metade de Jerusalém, que não existia para eles como capital, em 1948, isso só veio acontecer em 1967, na Guerra dos Seis Dias. Ou seja, na verdade, tudo isso foi um processo, né? Veio a questão da Guerra do Yom Kippur, a tomada e devolução do Sinai. Então, esse processo está acontecendo. E eu digo que essa restauração nacional está sendo finalizada, e que essa guerra que existe até hoje, Israel já tem domínio sobre o seu território, e isso já aconteceu. Agora, no que diz respeito à restauração espiritual, aí nós vamos ver que a promessa final aqui no verso 24 é que eles serão restaurados, Deus será o seu povo, e Davi reinará sobre eles, e eles terão um só pastor, e guardarão os meus estatutos e os observarão, diz o Senhor. Ou seja, nós entendemos que Davi, aqui não é a pessoa de Davi, mas sim o descendente de Davi, que a profecia de Isaías 6 vai apontar, né? O menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O seu reino não terá fim, e aí ele diz sobre o reino de Davi, ele reinará. Porque no verso 25, diz que Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E aí nós vamos ver na profecia de Daniel, quando a pedra é cortada sem mãos e acerta a estátua, e depois a pedra cresce e ocupa toda a terra, Deus diz a Daniel que aquilo será um reino que nunca terá fim. E nós entendemos que esse cumprimento se dará no milênio. Como percebemos que muitas das profecias de Ezequiel são profecias escatológicas. E aí eu diria que a restauração nacional de Israel está sendo concluída, é um processo que está sendo concluído, e a restauração espiritual, segundo a visão de Ezequiel, se dará quando o descendente de Davi se assentar no trono para reinar eternamente em Israel, e aí entendemos que isso vai acontecer no milênio, quando Cristo, o descendente de Davi, vai se assentar para reinar, e então Israel será plenamente restaurada, tanto nacionalmente quanto espiritualmente.
Perfeitamente, pastor Cláudio. Eu vejo também que aqui há, até mesmo na visão de Ezequiel, há um processo, né? Primeiro os ossos vão se unir, depois aí os tendões e a carne vai crescer sobre eles, e depois virá o Espírito para lhes dar vida. E isso a gente pode ver que há um processo. E tentar identificar cada movimento de osso, cada surgimento de tendão ou de carne com um determinado evento histórico, eu acho que isso é que não deve ser feito por conta exatamente de uma interpretação alegórica que poderia caber aí. Mas, de fato, nós vamos ver que há muitas etapas que vêm sendo cumpridas, né? Israel retornou para seu lugar de origem, a sua terra, mas não teve independência, não foi mais um Estado politicamente independente, foi dominado por muitos povos, né? Houve uma segunda diáspora no ano 70, quando estava agora o exército romano, né, dominando politicamente a região e sufoca uma rebelião com a destruição da cidade. 1882, já muito tempo depois, as primeiras ondas de imigração. Na Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, Inglaterra e França venceram o Império Otomano e então libertaram aí, entre aspas, a Palestina do domínio islâmico, né? Em 1917 foi criada a ideia da pátria da Palestina. Na Segunda Guerra, depois dela, houve aí a criação do Estado Judeu, e 14 de maio de 1948, como já bem você falou, foi proclamado o Estado de Israel. Politicamente, eles têm independência agora, depois de muito, muito tempo. Porém, de fato, nós temos que atentar para o último cumprimento dessa profecia, que é o descendente de Davi, porque, logicamente, já no tempo de Ezequiel, Davi já estava morto há centenas de anos. Então, é um descendente de Davi que alguém poderia pensar, poderia ser um judeu qualquer da tribo de Judá que se tornasse aí governador, primeiro-ministro, presidente. No entanto, a ideia de será príncipe para sempre e farei com eles uma aliança eterna, como Deus diz no verso 26, aí realmente não dá para se pensar em um ser humano. E ainda no verso 27, Deus diz que o tabernáculo estará com eles. Então veja que é um tempo aí que o santuário, ou seja, o templo, estará reconstruído e haverá um descendente de Davi que viva para sempre. Obviamente, essa profecia só pode se cumprir totalmente quando Cristo vier reinar, e aí isso aponta exatamente para o período do milênio, quando Jesus se assentará no trono em Jerusalém para reinar, cumprindo todas essas profecias acerca do descendente de Davi que reinaria sobre Israel. Pois não, pastor Cláudio?
Só para complementar isso que nós estamos falando aqui, as pessoas que acompanham a história, ou quem conhece lá a terra de Israel, sabe que isso que falamos está correto. Israel é um país livre, politicamente independente, desde 1948.
Mas ainda existem nações que não reconhecem isso, né?
Sim, várias nações ainda não reconhecem. A capital de Israel é Jerusalém desde 1967, que alguém fez uma confusão grande quando o presidente, então presidente americano, Donald Trump, levou a embaixada americana para Jerusalém, e aí alguém achou que era profecia que estava se cumprindo e tal, mas na verdade Jerusalém era a capital de Israel desde 1967. Quer dizer, Donald Trump levou a embaixada para lá 50 anos depois. O problema é que muitas nações não levaram a embaixada para Jerusalém em função dessas nações, principalmente nações árabes, que não reconhecem o Estado de Israel e que têm laços comerciais com algumas dessas nações, que ficaram com medo de levar a embaixada para Jerusalém e isso causar problema nas relações comerciais que eles têm com o mundo árabe. Então, são questões políticas. Mas, além disso, dentro de Israel ainda há a questão da autoridade palestina. Várias cidades em Israel são controladas pela autoridade palestina. Algumas dessas cidades, inclusive, promovem confronto com Israel constante. Vamos lembrar da faixa de Gaza, que está ali no sul. Além disso, dentro de Israel, Deus já me deu a oportunidade de ir 3 vezes a Israel. E quando você entra no Monte do Templo, né, que você vê aquela mesquita, e você vê soldados que não são Israel lá dentro também, embora a presença do exército de Israel esteja, e aí você observa como é estar em um território que não é governado, controlado pelo governo de Israel totalmente. Então, eu diria que, na verdade, a totalidade do espaço de Israel ser completamente restaurado física e politicamente ainda está acontecendo, e que também vai ser concluído completamente no milênio, quando Jesus governar aquela terra, que aí não vai ter autoridade palestina, nem reino da Jordânia, nem nenhuma comunidade árabe mandando em nenhum pedacinho de terra de Israel.
Perfeitamente. Então, nós podemos entender que já há grandes evidências da restauração nacional em processo, porém não ainda concluída, e a restauração espiritual também eu diria que eles já foram restaurados no que diz respeito à possibilidade de fazer os seus cultos, as suas sinagogas estão funcionando, mas ainda não tem o templo, o santuário. E nem muito menos todos os toda a liberdade para eles cumprirem aquilo que está previsto para eles. Porém, quando de fato o templo for reconstruído e Cristo reinar, aí nós teremos a restauração completa, tanto nacional quanto espiritual de Israel. Uma outra questão muito importante é que, agora já pensando mais na aplicação desta palavra, desta profecia para nós, porque obviamente nós estamos falando do ressurgimento da nação de Israel, mas nós vemos aí uma questão muito importante, é que Deus poderia simplesmente ter erguido aquele povo, aqueles ossos, aquele exército. Mas Deus vai mostrar uma forma de agir que ainda hoje nós observamos como Deus traz restauração espiritual, especialmente, porque Deus vai dizer ao profeta: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então nós temos aí uma importância muito grande da palavra de Deus e da pregação dessa palavra, porque não foi o próprio Deus que falou com os ossos, mas ele manda o profeta, né, falar, profetizar, dizer a eles a palavra do Senhor. E nós podemos entender nesse texto que há uma grande importância da palavra de Deus e da pregação para a restauração do povo, tanto nacionalmente, como é que Israel teve esperança de voltar para sua casa? Através da palavra de Deus, que lhes anunciou que o cativeiro teria fim, que eles voltariam para sua casa. É isso que trouxe esperança para eles. E o que aconteceu é cumprimento de promessa, porque Deus sempre é fiel para cumprir as suas palavras. E também nós vamos ver a grande importância da palavra de Deus quando nós falamos de restauração espiritual. A palavra é considerada, né, na teologia, um meio da graça, né? Ou seja, uma forma como Deus ele age trazendo graça para a sua igreja. É uma atividade que Deus usa para distribuir graça ao seu povo. É o ensino da palavra, a pregação da palavra. E nós podemos ver que, ao longo da história, não só a palavra é um meio de salvação, de santificação, que fica claro nas escrituras isso, né? Alguém é salvo porque ouve a palavra. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo faz todo aquele tratado como poderão crer se não ouvirem, como não ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. Também um meio de santificação à palavra, né? Nós temos diversos textos falando claramente que é pela palavra que o homem é santificado, como nós vemos o próprio Senhor Jesus dizer lá em João capítulo 17. E a palavra de Deus é um meio de avivamento, Nós, inclusive, temos ao longo da história dos avivamentos, todo grande avivamento, ele foi marcado por uma busca pela palavra de Deus e por uma sede de ouvir, de buscar esta palavra de Deus, a começar lá do... Exatamente quando eles obedeceram a palavra e ficaram reunidos, que veio o Espírito Santo sobre eles em todos os grandes avivamentos da história, inclusive no movimento pentecostal atual, né? Isso começou a partir do estudo da palavra lá na Escola Bíblica Betel em Topeka, no Kansas. Nós vamos ver que eles começaram a estudar a Bíblia, Atos dos Apóstolos, e daí surgiu o grande avivamento. Em todos os outros grandes avivamentos, a palavra de Deus pregada, anunciada, foi de suma importância para despertamento do povo. E aí nós podemos entender que há uma necessidade de se buscar a palavra, de se trazer a palavra ao coração, de se pregar fielmente esta palavra para que possa haver restauração espiritual, porque tanto na restauração aqui nacional quanto na restauração espiritual de Israel e qualquer restauração espiritual que Deus vá fazer, nós vamos ver que a palavra de Deus é este instrumento, é esse elemento muito importante. E nós podemos trazer isso para a nossa vida, a importância de estudarmos, de conhecermos a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus não vamos conhecer a Deus e nem vamos ser despertados para buscar mais a Ele. E aí, como vai haver avivamento se não houver a palavra de Deus, não é verdade, Pastor Cláudio?
É verdade, Pastor Cláudio. E até mesmo quando a gente olha... Bom, primeiro no passado, né, Deus levantou os profetas... E aí a gente vai ver que todas as vezes que houve esse tipo de restauração espiritual em Israel, houve alguém anunciando a palavra, seja os profetas que profetizaram no Reino do Sul, seja, como você já citou, a restauração no tempo de Esdras, Neemias, que eles fizeram um púlpito de madeira e leram a palavra para aquele povo.
Tempo como de Josias, também, o descobrimento da palavra, né, da Bíblia,
isso,
da lei.
Perfeito. E aí vamos lembrar mais uma vez que sempre em cada um desses momentos, nos dias de Josafá, Deus levantou Jaziel, nos dias de Josias, Ulda, a profetisa, embora Jeremias é vivo também. Ou seja, sempre havia uma mensagem profética que levava o povo de volta para a palavra. E se a gente vai lá para o Apocalipse, quando a restauração de Israel vai ser tratada lá também, nós vamos lembrar que antes do final disso tudo, no capítulo 11, se levantam as duas testemunhas que profetizarão sobre a terra também. Então é só para dizer que, de fato, a palavra profética e a palavra de Deus pregada sempre foi o instrumento de Deus para essa restauração. Quando nós olhamos a história dos avivamentos modernos, você já citou aí o avivamento da Rua Azusa, né, de 1906, começando em 1900 com o Charles Parham em Topeka, no Kansas, mas nós vamos ver que anteriormente, nos chamados despertamentos, né, primeiro despertamento, segundo despertamento, Deus levantou Jonathan Edwards, Deus levantou Charles Finney. Antes disso, Deus levantou Wesley na Inglaterra, Francis Asbury nos Estados Unidos. Ou seja, na verdade, nunca houve um período da história da igreja em que não houvesse um movimento desse tipo. Seja com Pedro Valdo lá na frente, seja com Condes e Zendorf e os Morávios, ou com Finney, ou com Moody, ou com Wesley, ou qualquer outro, mas
a própria reforma protestante, né?
Isso, sempre houve um pregador, um servo de Deus, que ergueu-se para dizer, assim diz o Senhor, e pregar a palavra. Essa palavra entrou no coração dos que creram, e ali houve um avivamento. Seja em âmbito nacional ou em âmbito menor, mas esse avivamento sempre foi provocado por esse tipo de manifestação, né, provocado pela palavra de Deus no coração daqueles que ouviram. Então, de fato, quando Deus manda o profeta dizer aos ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, era já apontando que esse era o instrumento que Deus usa para avivar não só aqueles ossos secos que Ezequiel estava vendo, mas qualquer outro tipo de avivamento que Deus provoca.
Isso é muitíssimo importante nós entendermos, porque às vezes alguém fica buscando, quer dizer, nós buscamos o avivamento, muitos esperam um grande avivamento acontecer, mas nós vemos ao longo da palavra de Deus e da história da igreja que os avivamentos sempre eles acontecem quando o povo é despertado pela palavra e para buscar a palavra, e isso faz com que o povo busque a Deus, né? O avivamento que aconteceu na Universidade de Wheaton, lá em 1950, os alunos foram tocados, era uma universidade, e foram tocados ali para buscar a Deus numa reunião que começou na quarta noite e terminou na sexta de manhã, o povo confessando seus pecados. Dali surgiram diversos missionários que alcançaram o mundo todo, né? No avivamento de Gales, que você já citou, Ivan Roberts ali tinha igrejas lotadas, o povo ia aos cultos para ouvir a palavra, muita gente se entregou a diversos avivamentos desses que houve uma busca tão grande pela palavra de Deus. Diz que exatamente em Gales as livrarias ficaram sem Bíblias, porque havia uma busca enorme pela palavra.
Há livros, né, falando sobre a chama que ardeu no país de Gales, que diz que em 6 meses, 500 mil pessoas receberam Jesus como Salvador. Então foi realmente algo extraordinário a partir daqueles 3 jovens liderados por Ivan Roberts.
E nós devemos entender, então, se nós queremos que haja um grande avivamento, nós precisamos também nos voltar para a palavra de Deus. Hoje nós vemos, infelizmente, muita pregação que está voltada muito mais para agradar o povo, para gerar emoção, para levar o povo a um êxtase que só dura aquele momento, porque não é a exposição realmente da palavra, a pregação da palavra, mas muitas vezes é uma mensagem de cunho totalmente antropocêntrico para fazer as pessoas se sentirem bem. Às vezes parece mais realmente com uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de um direcionamento humano e não a pregação genuína da palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas que hoje se dedicam à pregação não se dedicam ao estudo da palavra, não se dedicam a se preparar realmente para expor o texto, né? A pregação expositiva, dizer o que realmente o texto está dizendo, mas fica claro aqui no texto de Ezequiel que Deus usa a palavra, e a palavra pregada ou anunciada, a palavra profética, a palavra que vem de Deus por meio de um mensageiro, para alcançar essas vidas e trazer, portanto, o avivamento, o despertamento. É de suma importância nós entendermos que Deus usa a sua palavra para a restauração do seu povo. Mas aqui também no texto, e aí a nossa terceira questão, pastor Cláudio, além da palavra, Deus usa o profeta para dizer aos ossos que ouçam a palavra, houve o ajuntamento, cresceu os tendões, a carne, mas faltava vida. E agora, então, o Senhor diz ao profeta que clame pela vinda do Espírito para que trouxesse vida. E o Espírito de Deus realmente é quem traz essa vida. Como nós podemos entender para a igreja hoje essa promessa do Espírito vivificador, essa ação vivificadora do Espírito e como nós devemos, entender isso para o nosso tempo.
É, isso é muito importante, pastor Kleber, para nós entendermos, e aí voltando a falar de avivamento, que o avivamento, ele sempre é um movimento realizado por Deus. É interessante que às vezes a turma marca assim, manhã de avivamento, tarde de avivamento, vigília do avivamento, campanha do avivamento, mas na verdade, é manhã, tarde, vigília ou campanha de busca. É porque o avivamento quem faz é Deus. E ele faz através do seu espírito que vai gerar esse avivamento. E é o que nós vamos ver em toda a história da igreja, né? Quando houve a busca pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos lembrar, por exemplo, na vida de John Wesley, que Wesley era pastor, era ordenado pela igreja anglicana, ele é uma pessoa que conhece a Bíblia, a palavra de Deus, até porque o movimento foi chamado de metodista, porque eles eram metódicos criaram grupos de estudos bíblicos e tinham métodos de estudo da palavra de Deus, mas ele vai citar no seu diário que a viagem que ele fez dos Estados Unidos no barco, quando enfrentaram a tempestade e ele encontrou-se com os morávios, foi algo que mudou completamente a vida dele, porque ele experimentou buscar uma manifestação de poder de Deus na sua vida. Então, com isso eu quero dizer que é claro que a palavra de Deus é quem faz a mudança na vida do pecador, mas que o agente transformador que faz com que essa palavra tenha efeito na vida é o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Nós entendemos que esses discípulos já eram salvos, porque Jesus já havia morrido e ressuscitado. Jesus disse a eles, quando eles voltaram animados, porque os espíritos eram submetidos a eles, lá em Lucas 17, né, a comissão dos 70. Jesus disse: não fique tão animados, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não, pelos, não fique animados pelas curas e o que vocês realizaram, mas
O
porque o
fato
nome
de
de
os demônios
vocês
se submeterem, né?
e isso, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, se o nome deles estava escrito no livro da vida, nós acreditamos que eles já eram salvos. Mas Jesus disse que eles fiquem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. E aí ocorre o dia de Pentecostes, onde há a manifestação de poder do Espírito Santo, e Jesus disse que eles seriam revestidos de poder e seriam testemunhas. Ou seja, o poder do Espírito Santo para impulsionar a pregação do Evangelho é extremamente necessária para que esse Espírito Santo com poder venha transformar as vidas que são alcançadas. Então, nós não podemos dissociar as duas coisas, né? É preciso haver a pregação, é preciso haver a palavra de Deus, é preciso haver a proclamação, mas isso também deve ser feito com busca por poder e manifestação espiritual. Porque é o poder do Espírito Santo que vai impulsionar a ação da palavra de Deus na vida dessas pessoas. E nós vimos, quando os avivamentos ocorreram, que houve o derramamento de poder na vida daquelas pessoas, seja quando ocorreu em Azusa, né? Frank Bartman conta a história do avivamento da Rua Azusa, e ele diz que por 3 dias, os que estavam ali orando não conseguiam ficar em pé. Se nós lemos sobre o avivamento das Ilhas Hébridas, na década de 50, né, Deus usou Duncan Campbell, e ele fala que eles, na Ilha de Lewis, houve um momento de um poder tão grande na igreja, que eles sentiram como se fosse um terremoto, como se houvesse um abalo sísmico, mas que não havia terremoto. E aí eles lembraram da passagem lá do Atos capítulo 2, que disse que moveu-se o lugar onde eles estavam assentados. Ou seja, em todos os momentos, seja na vida de Finney, seja na vida de Wesley, seja na vida de William Seymour, ou de Duncan Campbell, ou de Ivan Roberts, sempre houve a busca pela palavra, a busca pelo poder espiritual e a manifestação do Espírito Santo, e então aconteceu o avivamento e a expansão do Evangelho.
Perfeito. E mesmo aqui no texto de Ezequiel, nós vemos que Deus promete que vai restabelecer o povo na sua terra, ok? Isso é algo que Deus poderia fazer com o seu poder, movendo as nações, né? E isso vai acontecer. Porém, lá no verso 22, Deus diz que eles nunca mais se dividirão em dois reinos, mas no verso 23 ele diz que eles nunca mais se contaminarão com os seus ídolos. Isso é uma coisa que somente o Espírito de Deus no coração do povo poderia fazer, né? Não é apenas um movimento político, é uma mudança no coração deles de não terem mais ídolos. E isso aconteceu depois do cativeiro. O povo realmente foi curado da idolatria. Mas nós vamos ver de lá para cá, nesse processo de restauração, que os judeus foram despertados de muitas formas para fazer o regresso, né, o regresso para a sua terra. E nós só podemos entender que é Deus, por seu Espírito, despertando os judeus para retornar à sua terra. Hoje já temos também muitos judeus messiânicos, que entendemos também é pelo Espírito Santo que eles podem reconhecer que Jesus é o Senhor. O apóstolo Paulo deixa claro lá, escrevendo a 1 Coríntios, que ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E em todo o processo da igreja, em que ela é avivada e despertada, nós temos essa ação do Espírito Santo, aplicando a palavra, despertando o povo, para que haja realmente avivamento, vivificação. Nós só somos salvos por essa ação do Espírito Santo no coração, convencendo, a graça preveniente. E então nós vemos que no texto, já de Ezequiel 37, fica bem claro que o que Deus usa para fazer esse avivamento, essa revivificação, é a palavra e o Espírito como os agentes de Deus, a ação de Deus. E se nós queremos também avivamento, reavivamento, nós precisamos buscar estas duas questões aí muito importantes: a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Isso foi verdade na restauração de Israel, está sendo nesse processo de restauração de Israel, e muito mais na restauração da igreja, nós vemos como esses elementos estão presentes. Pastor Cláudio, nós vamos já para o momento, aquele momento final do nosso Pod EBD de hoje, que é o momento da mesa redonda e a hora da pimenta, né? Quando a gente vai trazer aqui uma reflexão, geralmente uma reflexão um pouco mais provocadora, provocativa, para a gente trazer a reflexão. E o que eu quero hoje refletir contigo na hora da pimenta é que muitas pessoas esperam um grande avivamento antes da vinda de Jesus. Muita gente fala da chuva que Deus iria derramar, do grande avivamento que ainda vai acontecer, Porém, quando nós olhamos o texto de Mateus, capítulo 24, especialmente, quando nós temos ali o sermão profético do Senhor Jesus, ele vai falar sobre perseguições, ele vai falar sobre tribulações, ele vai falar sobre os falsos profetas, o amor que vai esfriar e então virá, depois de grande tribulação, o Filho do Homem no céu e tudo mais. Esse é um texto muito complexo, obviamente não vamos poder entrar em detalhes nessa questão, mas o que nós devemos esperar nos últimos dias? Um grande avivamento, um aumento na perseguição, as duas coisas, ou como é que nós vemos essas questões que estão para acontecer?
Bom, pastor Kleber, primeiro que quando nós olhamos para os textos que falam sobre a vinda de Jesus, você não vai encontrar esse texto bíblico dizendo que antes de Jesus voltar haverá um grande avivamento sobre a terra. Nós vamos encontrar textos que vão falar sobre esse avivamento sobre a terra, né? A terra enchendo-se do poder do Espírito Santo como as águas cobrem o mar. No milênio. E de fato, eu penso que no milênio, a primeira situação complicada para o milênio vai ser para os ateus e os religiosos que seguem religiões que não a Cristo, porque o Cristo estará presente. Ele será o grande governador de toda a terra. Então, primeiro que o ateu vai dizer assim: não, Deus não existe. Alguém vai perguntar, mas está falando de quem? Do governador da Terra? Porque, quer dizer, não tem como dizer que ele não existe a partir de uma presença tão forte quanto vai existir. Mas antes disso, até lá, de fato, a Bíblia fala de perseguição. O avivamento, eu penso que ele não está atrelado à questão da vinda de Jesus. Até porque, como nós já falamos aqui, é só você estudar um pouquinho a história da igreja e vai perceber que, na verdade, sempre aconteceram avivamentos, em maiores ou menores proporções, mas sempre aconteceram, né? Nós falamos já aqui sobre vários momentos, né? A igreja do primeiro século experimentou a descida do Espírito Santo em Pentecostes, depois nós tivemos outros movimentos ao longo da igreja. Antes da reforma, você tem o movimento de vários reformadores, e alguns deles há sim manifestação de poder espiritual. Depois disso, nós tivemos o primeiro despertamento, o segundo despertamento, e aí a história volta-se mais para Europa e Estados Unidos, né? E nós vamos ver País de Gales. Quem leu O Intercessor de Rhys Howells vai ver que o que foi o grande movimento que gerou o avivamento do País de Gales. Quem leu a história do avivamento da Rua Azusa também. Tudo isso, de lá para cá, nós tivemos Ilhas Hébridas, 1950, a Argentina já experimentou também um avivamento em tempos posteriores, o Brasil, que tem uma explosão do movimento pentecostal em todo o território brasileiro. Então, na verdade, nós nunca deixamos de ter avivamentos sobre a Terra. Em maior ou menor proporção, como eu disse, atingindo um país todo ou outro menor. Se você vai para a Coreia do Sul, você vai ver a mesma coisa, né? Um país que foi devastado pela guerra, mas volta-se para a oração. E hoje nós temos igrejas gigantes, Seul, a única capital do mundo com mais de 50% de evangélicos, igrejas gigantes e igrejas onde há um clamor pentecostal muito grande e a busca pelo poder do Espírito Santo. Quando você vai para outros países, vê na África também movimentos gigantes, né? Quem olha as cruzadas de Leonardo Bonnke vai ver que são coisas fantásticas o que Deus tem feito no continente africano. Então, na verdade, é o poder do Espírito Santo, como eu já falei, citando a questão do dia de Pentecostes e a promessa de Jesus, ele está associado à pregação do Evangelho. Jesus disse: recebereis a virtude que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Então, uma coisa que está diretamente associada ao avivamento é a pregação do Evangelho, não necessariamente a volta de Jesus. Eu penso que sim, em muitos, como também, assim como nunca deixou de ter avivamento ao longo dos 2.000 anos de história da Igreja, nunca deixou de haver perseguição também. Porque até hoje nós ainda temos, se temos uma Coreia do Sul avivada e com muita presença evangélica e liberdade, temos uma Coreia do Norte que é um dos países onde há forte perseguição contra os cristãos. E assim vai. A Europa, que experimentou esses avivamentos, como do país de Gales, hoje nós já temos perseguição ao evangelho em vários locais. E então não vejo que uma coisa está atrelada à outra, nem encontro em nenhuma profecia bíblica a ideia de que antes da vinda de Jesus haverá um grande avivamento. Avivamento sempre houve, perseguição sempre houve. Eu acho que a gente vai nessa pisada até Jesus voltar.
Eu concordo que, de fato, nós temos anúncios de derramamento do Espírito Santo para os últimos dias, mas vamos lembrar que Pedro já entende, lá no dia de Pentecostes, há praticamente 2.000 anos atrás, que os últimos dias já começaram ali, portanto, a promessa já se cumpriu ou já começou a se cumprir. O Espírito foi derramado sobre eles. Então, a ideia que nos últimos dias haveria o derramamento do Espírito é bíblica, porém esses últimos dias já começaram há muito tempo. Ou seja, não é para esta minha geração apenas, mas para todo esse tempo da igreja. E em todo esse tempo, Jesus anunciou que haveria perseguição. De fato, hoje ainda temos muitos cristãos sendo perseguidos. Há uma escalada, na realidade, de perseguição global contra a igreja, que não é anunciada na mídia, mas que existe, não é, em muitos países, tanto países que hoje têm o comunismo implantado, quanto países que têm outro domínio religioso, como o islamismo. Então há uma grande perseguição em relação à igreja e também à apostasia, né? Nós vamos lembrar que os últimos 200 anos teve surgimento de praticamente todos esses movimentos que nós consideramos movimentos heréticos, né? Todas essas falsas religiões, a maioria delas surgiu nesses últimos 200 anos. Há uma escalada também da apostasia, e eu creio que nós devemos sim buscar o mover do Espírito Santo, porque é uma promessa para o que buscar receber, que há necessidade desse mover do Espírito. Porém, não ficarmos ainda esperando que haja um avivamento em toda a Terra, um avivamento global, uma grande onda de salvação de pessoas, para que Jesus possa voltar, porque Jesus pode voltar a qualquer instante e nós precisamos estar preparados e cada um buscar de Deus o avivamento no seu coração pela palavra e pela ação do Espírito Santo, e isso é o que nós precisamos estar cada dia buscando da parte de Deus. Mas, Pastor Cláudio, já estamos então aí no final do nosso podcast de hoje. Creio que nós conseguimos entender sobre a questão da restauração prometida em Ezequiel 37, como também entender como Deus faz avivamentos em todos os tempos através da palavra e do Espírito. E agora deixar aqui o espaço para você trazer as suas considerações finais e orientações para os nossos ouvintes.
Ok, Pastor Kleber, é sempre um prazer, uma satisfação participar de mais um episódio do Pode EBD. Lembrando, inclusive, que nós já temos aí anunciado o tema da revista para adultos do próximo trimestre, que vai ser comentada pelo pastor Alinaldo Renovato de Lima. E o tema é exatamente avivamento. E é para dizer que, na verdade, nós sempre precisamos estar estudando sobre isso e buscando essas questões, como a revista de jovens do próximo trimestre também vai falar sobre santificação, que também é outro assunto muito recorrente e muito necessário. E assim nós vamos cada dia buscando aprender mais da palavra de Deus e principalmente pôr em prática. Que aí eu penso que para o professor no próximo domingo isso é importante. Não apenas gastar todo o tempo explicando cada virada de osso, cada membro, cada nervo, cada ação que houve na visão de Ezequiel ou mesmo todos os detalhes da história da restauração nacional de Israel e ficar só nisso, porque é importante, claro, ter esse contexto histórico e esse conhecimento para o nosso aluno, mas é importante que o aluno também saiba que o mesmo Deus que prometeu vivificar os ossos secos e restaurar com isso, assim dizendo que estaria restaurando a nação de Israel, também é o mesmo Deus que dá vida ao homem morto no pecado e que aviva a sua igreja da mesma forma. Então, isso também é algo que o professor pode trabalhar e deve trabalhar na vida dos seus alunos para o próximo domingo. No mais, Deus continue abençoando você, sua casa e a cada ouvinte do Pod EBD, e com a graça de Deus e outros episódios, poderemos estar aqui mais uma vez para dar nossa contribuição.
Muito obrigado mais uma vez, Pastor Cláudio. Que Deus te abençoe, a sua família, o seu ministério, por essa contribuição aqui para o Pod EBD. Ficamos gratos. Nosso capitão, o Pastor Gleibson Andrade, está ainda envolvido lá nos trabalhos de doutoramento e deve retornar talvez no próximo trimestre, assim esperamos. Nós queremos pedir a cada um dos ouvintes que compartilhe, que coloque aí em seus grupos esse podcast, para que você possa também contribuir com outros professores que precisam de subsídios e outros alunos que querem aprender mais a palavra de Deus. Muito obrigado a todos os nossos queridos ouvintes do Pod EBD. Muito obrigado, Pastor Cláudio, mais uma vez pela contribuição. Eu me despeço de todos com a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Deus abençoe a todos.